Bezerra Hashem, Daf Tzadi Vav, Tzadi Diluvim. Estamos Daf Tzadi Vav, na primeira linha, Vei Baitei, no meio de um assunto, as explicações da Machloket Tanakama e Rabban Gamliel na nossa Mishnah. A Machloket era uma pessoa que encontrou alguns pares de tefilim desprotegidos no Shabbat, num recinto público. A pessoa tem a obrigação de proteger esses tefilim. Tanakama falou que a pessoa tem que vestir um par de tefilim a cada vez e levar esse par de tefilim para um lugar protegido, mesmo que vai ser um recinto privado. É proibido carregar de um recinto público para um recinto privado. Aqui a pessoa vai usar esses tefilim no Shabbat. É considerado para a pessoa um enfeite, né? Uma carga, um tachshit. É como se fosse uma roupa da pessoa. E a pessoa pode levar esses tefilim para alguma casa. Mesmo que pareça uma carga, que as pessoas não costumam colocar tefilim no Shabbat, só eles permitiram essa halakha para proteger os tefilim. Tivemos duas explicações da Machloket Tanakama e Rabban Gamliel. Resumidamente, a primeira explicação era: será que existe a mitzvah de colocar tefilim no Shabbat ou não? Ou seja, conforme Tanakama, a permissão é só levar um tefilim de cada vez. Um tefilim da mão e um tefilim da cabeça de cada vez. Conforme Rabban Gamliel, a pessoa tem a permissão de levar dois pares de tefilim a cada vez. Conforme Rabban Gamliel, não existe a mitzvah de colocar tefilim no Shabbat. E não por isso os sábios permitiram levar os tefilim para algum recinto privado. Mesmo que não tenha a mitzvah de colocar tefilim no Shabbat, os tefilim são considerados um tachshit, um enfeite para a pessoa. Uma vez que durante a semana a pessoa coloca o tefilim, então mesmo no Shabbat é considerado um enfeite para a pessoa. Vimos a explicação da fã anterior, porque é permitido dois pares de tefilim, não mais. A segunda explicação da Gemara é um pouco diferente. Todos concordam que existe a mitzvah de colocar tefilim no Shabbat. E por causa que a pessoa cumpre a mitzvah de tefilim, os tefilim são considerados um enfeite para a pessoa. Se a pessoa não cumprisse a mitzvah de tefilim, o tefilim ia ser uma carga para a pessoa. Tanakama fala que a pessoa pode levar um par de tefilim a cada vez. Rabban Gamliel fala que a pessoa pode levar dois pares de tefilim a cada vez. O motivo de Rabban Gamliel é que a pessoa vai colocar dois pares de tefilim. Não vai ter intenção de cumprir a mitzvah. Mesmo assim, ele vai cumprir a mitzvah, porque mitzvot lo tzrichot kavanah. Conforme Rabban Gamliel, a pessoa consegue cumprir as mitzvot mesmo sem a intenção de cumprir as mitzvot. Ele vai ter uma intenção neutra, não vai nem pensar em cumprir a mitzvah e nem não cumprir a mitzvah, e a mitzvah vai valer para ele. A pessoa só vai cumprir a mitzvah com um par de tefilim. O segundo par de tefilim vai estar a mais. Porém, os dois pares de tefilim são considerados um enfeite, porque a pessoa pode cumprir a mitzvah com os dois pares. Em potencial, a pessoa pode usar os dois pares. Um vai ser para a mitzvah e um não vai ser para a mitzvah, e não tem problema. O conceito seria o problema de Baal Tosif, a proibição de acrescentar algo a uma mitzvah. A pessoa colocar dois pares de tefilim com a intenção de cumprir a mitzvah duas vezes é Baal Tosif. É uma proibição da Torá aumentar a mitzvah. Conforme Rabban Gamliel, a pessoa não tem que ter a intenção de cumprir a mitzvah para cumpri-la. A pessoa vai colocar os dois pares de tefilim sem nenhuma intenção. Ele não vai transgredir a preço de Baal Tosif. Conforme essa explicação da Gamliel, a pessoa só transgride o preço de Baal Tosif se a pessoa vai contra a mitzvah da Torá. Acrescenta intencionalmente a mitzvah da Torá. A pessoa não vai ter essa intenção com Rabban Gamliel, porque isso não é necessário. A pessoa pode cumprir a mitzvah sem a intenção. Então a pessoa pode salvar dois pares de tefilim a cada vez. Tanakama discute. Tanakama fala que a pessoa só cumpre a mitzvah se tem a intenção de cumprir a mitzvah. Mitzvot tzrichot kavanah, conforme Tanakama. Sendo assim, a pessoa colocando dois pares de tefilim, sem nenhuma intenção, os dois pares de tefilim são uma carga para a pessoa, porque não cumpriu a mitzvah. Se a pessoa vai ter a intenção de cumprir a mitzvah com os dois pares de tefilim, vai ser Baal Tosif. Se a pessoa vai ter a intenção de cumprir a mitzvah de tefilim com um par, o segundo par vai ser a mais, vai ser uma carga. Então a pessoa só pode salvar um par de tefilim a cada vez, conforme está na cama. Isso que vimos no Daf anterior. Dei bem, tem uma fala que não é uma terceira explicação da Machloket Tanakama e Rabban Gamliel. De kulam alatzed lo bae kavanah. Também conforme está na cama, também conforme Rabban Gamliel, a pessoa consegue cumprir as mitzvot sem nenhuma intenção de cumprir as mitzvot. Também vale para a pessoa. Ou seja, existe a mitzvah de colocar tefilim no Shabbat, conforme essa terceira explicação. Tanto conforme está na cama, tanto conforme Rabban Gamliel. Porém, mesmo que a pessoa não cumpra a mitzvah de tefilim, os tefilim não são uma carga para a pessoa. É um enfeite para a pessoa. A pessoa colocando dois pares de tefilim Esses dois pares de tefilim são um enfeite para a pessoa. A questão é que será que isso está permitido ou não? Tá legal falar que isso está proibido por causa do conceito de Baal Tosif. Você fala uma vez, ah, cala a voz, me chumba Baal Tosif, caminha. Que é uma louca ideia. Será que a pessoa que colocou dois pares de tefilim sem intenção de cumprir a mitzvah em nenhum desses pares, será que ele está transgredindo o preceito de Baal Tosif ou não? Ele não tem intenção de cumprir a mitzvah duas vezes? Tragá fala que ele está proibido. Tragama sava lavom mishum Baal Tosif lo bai kavana. Tragama fala que a pessoa transgride o preceito de Baal Tosif mesmo sem intenção de cumprir a mitzvah duas vezes. Por isso a pessoa só pode salvar um par de tefilim a cada vez, porque o segundo par já vai ser Baal Tosif. Vira banga mele sava. Rabangami discute, lavom mishum Baal Tosif bai kavana. Fala Rabangami, a pessoa só transgride o preceito de Baal Tosif se ele tem intenção de cumprir a mitzvah duas vezes. Aqui a pessoa vai colocar os dois pares de tefilim sem nenhuma intenção. É permitido. A pessoa está vestindo dois pares de tefilim, os dois pares de tefilim são enfeites para a pessoa. Ele não está transgredindo o preceito de Baal Tosif, porque ele não tem intenção de cumprir a mitzvah duas vezes. Essa é a terceira explicação da Gemara. Aí, Baitima, tem uma quarta explicação da Machloka na Gemara. E desfira lá de Shabbat, Zman Tefilim, Sira na Kamira, Bagamir, a sociedade que existe a mitzvah de tefilim no Shabbat, de Kule Alma, todos concordam. Lola Avor, Baikavana, a pessoa transgride a proibição de Baal Tosif, mesmo sem a intenção de cumprir a mitzvah duas vezes, velou latzet bai kavanah, e não é necessário ter a intenção de cumprir as mitzvot para cumpri-las. Porém, Tanaká Miramagami está sendo que não existe a mitzvah de colocar tefilim no Shabbat, como essa quarta explicação. Então, qual é a machloket? Ve'akabela avor shelo bizmano kamifri. Aqui a machloket é, será que a pessoa colocando dois pares de tefilim no Shabbat, que não existe a mitzvah de colocar tefilim no Shabbat, como essa quarta explicação, será que a pessoa transgride a halakha de Baal Tosif ou não? Mesmo que não exista a mitzvah no Shabbat, porém parece que a pessoa quer acrescentar aqui e colocar duas vezes tefilim. Será que isso está proibido ou está permitido? Tanakama Savalo Bai Kavanah. Tanakama fala que existe a proibição de Baal Tosif, também se a pessoa não tem intenção de cumprir a mitzvah, e também se a pessoa está fazendo essas acréscimo a mitzvah, não no momento que a pessoa estaria obrigada a cumprir a mitzvah. Porque parece que a pessoa sendo contra a Torá, o Alem. Ravagamir é Savar. Confirmira Bangamir, Lavor, Shlom, Bismano, Bai, Kavanah. Fala, Bangamir, a pessoa só transgride a Lachá de Baal Tosif. Quando a pessoa está colocando dois pares de tefilim no Shabbat, por exemplo, e não tem a mitzvah de tefilim no Shabbat, Bai, Kavanah. Só se a pessoa tem intenção de cumprir essa mitzvah no Shabbat. A pessoa quer cumprir a mitzvah no Shabbat e colocar dois tefilim, então a pessoa está transgredindo o preceito de Baal Tosif. Aqui a pessoa está colocando os dois pares de tefilim no Shabbat, mas sem a intenção de cumprir a mitzvah, porque não existe essa mitzvah no Shabbat, e mesmo se existisse essa mitzvah no Shabbat, a pessoa não tem que fazer a intenção de cumprir a mitzvah para cumprir a mitzvah, para sair da obrigação. Então, com a família blagueira, a pessoa pode sim vestir esses dois pares de tefilim no Shabbat e salvar esses dois pares de tefilim para um lugar privado, porque a pessoa está vestindo os tefilim como um enfeite. Mesmo que não existe a mitzvah no Shabbat, o tefilim não é um enfeite, porque durante a semana existe a mitzvah de tefilim. Então, mesmo no Shabbat, é um vestimento, um enfeite para a pessoa. A pessoa não está transgredindo o preceito de Baal Tosif, porque não existe a mitzvah de Baal Tosif no Shabbat. A pessoa não teve intenção de cumprir a mitzvah duas vezes no Shabbat. Então, naquela pessoa só pode vestir um par de tefilim a cada vez. Uma vez que a pessoa está vestindo um enfeite, esse tefilim não é uma carga. E a pessoa, se fosse vestir dois pares de tefilim, o segundo par vai ser Baal Tosif, porque a pessoa vestindo dois pares de tefilim, mesmo sem a intenção de cumprir duas vezes a mitzvah, mesmo no momento que não existe a obrigação da mitzvah, é Baal Tosif, porque parece que a pessoa está acrescentando a mitzvah. Porém, pergunta a Gemara, Yach de Rabi Meir, se é assim, conforme está na cama, que vimos no dado anterior que era Rabi Meir, Zugechar Namilu, a pessoa não poderia nem salvar um par de cada vez, porque não existe a mitzvah de tefilim no Shabbat. Conforme essa quarta explicação, a pessoa está assim colocando o tefilim no Shabbat, está acrescentando um dia a mitzvah. A Torá obrigou a colocar o tefilim 6 dias por semana, não 7, e a pessoa está colocando 7 dias por semana. Essa é a primeira pergunta: qual é a diferença entre colocar dois pares de tefilim no Shabbat ou um par só? De vez em quando está proibido colocar um par só. Vê, ó, outra pergunta: Hayashem Bashmini Basuka Ilke? Se é verdade isso que falamos, conforme está na cama, a pessoa transgride o preceito de Baal Tosif. Se a pessoa aumenta a mitzvah, mesmo no momento que não existe a obrigação de cumprir a mitzvah. Se é assim, a pessoa que está dormindo na sukkah, No i tavu gja gjë sukon, shmini atësërit, në mi se qemi të sotë gjësin të në sukon shmini atësërit. Il kja pëso dhe virja ka zbesh që kotadas, për ta me intendu në gjia, në mi cva gjë suka, i së në e verdajji, i në hupës lari, të fërë dhe të e gjë cëhajo, kësi kustuma dujë zë gjias, gjë kada jom tov. Të meni shmini atësërit se dormi në suka, i së fërë dhe vizin në suka. Se kha me që pëse e të nëzirë pëzirë baltosif, ta me intendu në gjia majs, i në suko, kësë dhe historia prejbidu, Të nëmë pëtë se ki zi që ka menë që a privisën që baltosif, këna pëso aumenta në mitzva, fërë du tempu da mitzva. Këra se o ojtë avu gjegjë sukot në hutës la arec, a pëso asin të në suka, përke një jagu bre a mitzva gjë suka, si helme që si ojtë avu gjia, e u se që mu gjia. Këmë së sabenës ki në hutës la arec dhënë sta klaru, si o primeru gjegjë om të vëgjë a verdadiru, o segundu gjegjë om të vëgjë a verdadiru. Tu não sabendo se o oitavo dia de Sukkot é o sétimo dia, a pessoa tem a obrigação de cumprir a mitzvah de Sukkot. O oitavo dia, a pessoa não tem a obrigação, mesmo assim a pessoa senta na Sukkot no oitavo dia de Sukkot, se ele está obrigado a cumprir a mitzvah de Sukkot, se ele não está obrigado a cumprir a mitzvah de Sukkot porque realmente Shmini Atzeret, a pessoa não tem a intenção de cumprir a mitzvah, então tem a intenção de Baal Tosif. Ela, então, corrija a Gemara, ela machvarta que deixa ali na meia cara. Então faz sentido explicar essa machvarta que está na câmera da Bangambriel, como primeira opção que a Gemara explicou. Como está na cama, existe a mitzvah de colocar tefilin no Shabbat, e por isso os tefilin no Shabbat são um enfeite. O segundo par vai estar a mais, vai ser uma carga já, e a pessoa está proibida de carregar uma carga do recinto público para o recinto privado, mesmo que seja um tefilin, e mesmo que você está protegendo os tefilin de um lugar desprotegido, será proibido. Por isso está falado na cama que a pessoa só pode proteger um par de tefilin a cada vez. E da Bangamir sustenta que não existe a mitzvah de colocar tefilin no Shabbat, e mesmo sem isso, sabe, eles consideraram que o tefilin é um enfeite para a pessoa pode salvar dois pares de tefilin a cada vez, como já vimos. O Manshmatlei Shabbat Zman Tefilin. Quem é esse sábio que sustenta que existe a mitzvah de colocar tefilin no Shabbat? Rabbi Akiva, eu aprendi Rabbi Akiva, detalhe como fala a Braita. Vishamatai da Rukazot lemoada miami miamima. Falou o passo, cuide dessa lei. Agora você fica, que lei é essa? Lemoada, para cumprir ela no momento certo, miami miamima, dos dias de sua vida. Tretorá, falou miami miamima, aumentou duas palavras. Fala que o sábio yamim velodero, a Torá pensa em falar dias e não noite. É uma mitzvah que só se aplica de dia. Miamim, dos dias. Velo kol yamim, não todos os dias. Prat de Shabbatot veyamim tubim. Isso vai excluir os Shabbatot e as festas. De ver a Biose Aguili. Conforme a Biose Aguili se passou a citar em relação ao Tefilin, a Torá excluiu as noites, os Shabbatot e as festas da mitzvah de Tefilin. Aqui o Rabbi Kriz discute com a Biose Aguili. Lo neymar hu kazum. Isso que a Torá falou cumprir essa lei, não é com relação ao Tefilin. Ele olhando pesach bilvat. Com relação ao Corban Pesach, o sacrifício que se sacrifica na véspera de Pesach. Isso que a Torá falou, miamim, é de ano para outro ano. Você deixa a mitzvah de Corban Pesach uma vez por ano. Então você vê aqui que Rabi Akiva discute com o Rabi Yosef. Conforme Rabi Akiva, existe a mitzvah de colocar o tefilin na noite e também colocar o tefilin em Shabbatot e festas. Então agora entendeu que também está na cama da nossa Mishnah era Rabi Akiva. Pergunta, Vehela Adetnan. Como podemos falar que realmente isso que a gente vai pensar em falar? O Mishnah faz uma certa atitude diferente. A Pesach, a mitzvah de sacrificar o Corban Pesach, e a Milá, a mitzvah de fazer Brit Milá, mitzvot ase, são mitzvot ativas. Não é uma proibição, é uma mitzvah ativa. E mesmo assim a Torá falou que a pessoa que não faz Corban Pesach, não faz Brit Milá, e está chayav karet. São as únicas duas mitzvot ativas que se a pessoa não cumpre elas, a pessoa está chayav karet lo aleno. A punição que a pessoa falece antes do tempo, também seus filhos falecem antes do tempo, além. Leima de loque Rabi Akiva. Talvez essa Mishnah, mas essa retrita não é como Rabi Akiva. Dei Rabi Akiva, porque se essa Mishnah fosse como a opinião de Rabi Akiva, queima de muque que Rabi Pesach, uma vez que Rabi Akiva explicou esse passo de Shamartá, cuide dessa lei, com relação ao Corban Pesach, lá na Meika. Também tem uma proibição de não fazer Corban Pesach. A Mishnah Maaseh Kritut falou que Pesach é uma mitzvah ase, é uma mitzvah ativa. Não falou que é uma proibição não fazer Corban Pesach. A pessoa não recebe chicotadas, por exemplo, se não fez Corban Pesach. Primeiro, bem aqui, uma pessoa sim deveria ser chicotada, porque transgrediu uma proibição da Torá. A prova disso, que de Rabi Avin Amarabilai, como falou o sábio, né? Rabi Avin Amarabilai, falou o sábio, como a Conchene Marishamer Pen Veal, toda a situação que ela falou, Rishamer, se cuide, Pen, talvez você vai descumprir certa alaká. Ah, não deixe de fazer tal preceito, e não ela belotasse. Que a Torá pensou em falar uma proibição. A Torá fala para a pessoa se cuidar em cumprir certo preceito, a Torá vai dar uma proibição para a pessoa não descumprir esse preceito. Não é uma mitzvah ativa. Então, sendo assim, conforme a Bíblia falou, Bishamata, cuide das leis de Pesach, é uma proibição não sacrificar o Korban Pesach. Talvez a Mishnah Masechet Kitut não é como Rabbi Akiva, fala, meu filho tem Rabbi Akiva, pode ser que essa Mishnah Masechet Kitut é como Rabbi Akiva assim. Hishamed de Lav, Lav, quando a Torá fala, se cuide e não descumpra certa proibição, Lav é realmente uma proibição também. Hishamed de Asse, se a Torá falou, se cuide e não descumpra uma mitzvah ativa, não deixe de fazer certo ato de mitzvah, Asse, a Torá pensa em dar outro Asse, fortificar mais, e dar mais uma mitzvah ativa para a pessoa se cuidar em cumprir a mitzvah ativa. Se o Korban Pesach é só uma mitzvah de Aser, que a Torá falou para a pessoa se cuidar de cumprir a mitzvah de Korban Pesach. É uma mitzvah ativa para cumprir a mitzvah da Korban Pesach. Pergunta, Vesavá Rabi Akiva Shabbat Zvan Tfilin? Pergunta, lembrar, será que Rabi Akiva assusta que existe a mitzvah de Tfilin no Shabbat? Como que tínhamos falado anteriormente, a Tânia, a Brada faz diferente, Rabi Akiva Omer fala Rabi Akiva. Será que existe a mitzvah de colocar tefilim nas Shabbatot e nas festas? Talmud Lomar falou o passo: coloque os tefilim como um sinal, um pacto entre o povo de Israel e Hashem. Que tal falou que o tefilim é um pacto? Que isso vem ensinar a gente? Só existe a mitzvah de tefilim nos dias que a pessoa tem que fazer um sinal, demonstrar que ele cumpre a Torá. São dias de semana. Yatsu elotra vem excluir Shabbatot e Mintovim, Shehem Gufan, Ot, vem excluir os Shabbatot e as festas. A menos que a pessoa tenha a obrigação de cumprir os Shabbatot e as festas, não fazer trabalhos proibidos, Hem Gufan, Ot. O próprio Shabbat, o próprio Yom Tov, é um sinal que a pessoa cumpre a Torá. Não é dizer os Tfilin para simbolizar e demonstrar que a pessoa cumpre a Torá. Nós vemos aqui explicitamente, que aqui fala que a pessoa não tem a obrigação de colocar Tfilin no Shabbatot e nas festas. Contra o que a Gemara entendeu anteriormente, os elementos que Rabbi Akiva explicou o posto de Shamataita Hukazo, cuide dessa lei com relação ao Korban Pesach, e a Torá não veio excluir os Shabbatot e os Yomim Tovim com relação à mitzvah de Tefilin. Porém, Rabbi Akiva aprendeu de outro posto, que o Tefilin é um sinal que a pessoa cumpre a Torá, e desse posto que se exclui os Shabbatot e os Yomim Tovim. Então, volta a pergunta: quem é o sábio da nossa Mishnah que sustenta que existe a mitzvah de Tefilin no Shabbat? Deve ser aquele sábio. Detalhe como fala a Braita, a pessoa que está acordada à noite, Ratzan Choletz, Ratzan Maniach, a pessoa que vai ficar acordada toda a noite. Ele pode ficar sem tefilim, Ratzan Maniach, ele pode ficar com tefilim. A proibição de vestir tefilim quando a pessoa está dormindo é que talvez a pessoa não vai ter gases, isso é um desrespeito para os tefilim. Se a pessoa vai estar acordada à noite, ele pode vestir os tefilim. Devir Abinatan, essa é a opinião de Abinatan, que existe a mitzvah de tefilin na noite. Yonatan Akitoni Omer falou o sábio, Emanechim tefilin balaila. Falou o sábio, não existe a mitzvah de tefilin na noite e é proibido colocar os tefilin na noite, que está acrescentando a mitzvah. Amidelaila le Tanakama zman tefilin, o mesmo que se veja de Abinatan, que é Tanakama dessa braita, que existe a mitzvah de tefilin na noite, Shabbat na mesma tefilin. Deve ser que também existe a mitzvah de tefilin no Shabbat. Vimos anteriormente que o mesmo passo que exclui o Shabbat, que vai abrir o exclui também a noite. Se a Bretanha discutir e falar que existe a mitzvah de tefilin na noite, deve ser que existe a mitzvah de tefilin também no Shabbat e nas festas. Talvez a Bretanha está na cama da nossa Mishnah. Mas talvez não. Dilma Sfira Lila Lazman Tefilin, Shabbat Lazman Tefilin, talvez ele sustenta que existe a mitzvah de tefilin na noite, mas não em Shabbatot. A prova disso, de Hashamin a lei de Rabi Akiva, porque aprendemos de Rabi Akiva, de Amar Laila Zman Tefilinu. Rabi Akiva sustenta que existe a mitzvah de tefilin na noite, porém não existe a mitzvah de tefilin no Shabbat, como já vimos. Rabi Akiva não excluiu a mitzvah de tefilin na noite daquela palavra Yamin, cumprir essa mitzvah, aquela chuká de dia. Rebbe aplicou isso com relação ao Corban Pesach em outro contexto. Então, existe a mitzvah de tefilin à noite, conforme Rebbe Akiva, e não existe a mitzvah de tefilin no Shabbat, conforme Rebbe Akiva, porque o Shabbat já é um sinal e pacto entre o povo de Israel e Hashem. Então, não tem uma prova que Rabi Netanya fala que existe a mitzvah de tefilin no Shabbat. Ela haitanam, deve ser que o Tanakama da nossa Mishnah é o mesmo Tana daquela breta, da Tana que vamos falar a breta, Michal bat Kushi. Michal, filho de Kushi. Kushi é um apelido para Shaul HaMelech. A Gemara Moed Katana fala do mesmo jeito que um Kushi, uma pessoa de pele escura, ele é reconhecível e é diferenciado dos outros. Também Shaul era diferenciado dos outros porque ele era muito tzadik. Ele era uma pessoa plena. Eu falo aqui a breta, Michal bat Kushi, Michal, filha de Kushi. Aí está a manacha tefilim, Michal, filha de Shaul, colocava tefilim. Mesmo que as mulheres não tenham a obrigação de colocar tefilim, aparentemente é uma mitzvah ativa, uma mitzvah tassê. Shazmangrama, que depende do calendário, depende do momento, aparentemente a pessoa não tem a obrigação de colocar tefilim em todos os momentos do ano, e as mulheres estão isentas dessas mitzvot, mesmo assim, Michal colocava tefilim. Velomi Rubar Hachamim, os Hachamim não repreenderam ela, vamos explicar por quê. Vistoshe Yonah, a esposa de Yonah, o profeta, ela fazia ali a regel, ela ia com o povo de Israel para o Beit HaMikdash em Pesach Shavuot Sukkot para sacrificar o Korban Olat Reiyah. O sacrifício, quando a pessoa vê o Beit HaMikdash, nessas festas, ele tem que fazer o sacrifício de Olat Reiyah. E a esposa de Yonah fazia isso, mesmo que tenha uma mitzvah da Sechazman Gamah, que aparentemente as mulheres estão isentas disso, mesmo assim, Velomir Rubar Hachamim, os Hachamim não repreenderam ela também. Aparentemente eles estavam mentindo uma mitzvah, que ela não está obrigada, deveria estar proibida, mesmo assim os Hachamim não repreenderam. Agora você fala, por quê? Velomir Rubar Hachamim, disse que os Hachamim não repreenderam Michal, por exemplo, há uma caçada mitzvah da Secheloz Mangramai, que não depende do momento. Ou seja, aparentemente a pessoa tem a obrigação de colocar tefilim em todos os momentos do ano, mesmo à noite, mesmo no Shabbatot, mesmo no Tovim. Por isso os Hachamim não repreenderam o Michal. Agora entendeu que se realmente fosse uma mitzvah da Seixa, Asman Gramá, mitzvah ativa que depende do momento, depende do calendário, automaticamente Michal estaria fazendo o Belbal Tussi, acrescentando uma nova mitzvah para as mulheres, e os Hachamim iam repreender ela. Estou falando aqui, o Tana da nossa Mishnah, que ensina que existe a mitzvah de tefilin no Shabbat, é o mesmo Tana dessa breta que falou que os Hachamim não repreenderam Michal. Falando a Vedilma, talvez não. Vedilma Savar lá. Falando, talvez os Hachamim sustentam que Rabi Yossi, como Rabi Yossi, de Amar, viramos a página, que falou Rabi Yossi, Nashim Somchot Reshut. Mesmo que as mulheres não tenham a obrigação de fazer smicha. Quando a pessoa traz um korban para o Beit HaMikdash, a pessoa tem que fazer smicha. Apoia todo o seu peso com toda a sua força sobre a cabeça do Corban e depois esse Corban vai ser sacrificado. As mulheres não têm essa obrigação. A mulher vai trazer a fonte na continuação da Ber Bnei Israel. Hashem fala, fale para os homens do povo de Israel, Bessamarta, e vocês façam smichá nos Corbanot. Que a gente vê que só os homens são obrigados a fazer smichá e não as mulheres. Mesmo assim, Rabi Yossi falou, Nashim Somchot Reshut. As mulheres têm a permissão de fazer smichá também. Então se vê que mesmo a mitzvah que as mulheres não estão obrigadas, elas têm a permissão de cumprir essas mitzvot. Então realmente pode ser que os tefilin são mitzvah da Sechazman Gramá, uma mitzvah ativa que depende do momento, depende do tempo, e as mulheres estão isentas disso, mesmo assim Michal poderia colocar tefilin, e os que não repreenderam o Michal, como é bem você falou que as mulheres podem fazer esse Michal também. Dei Lotemach, a prova disso, Estou cheio na Itaula da Regel, que a esposa de Yonah ia para o Beit HaMikdash em Pesach Shavuot Sukkot, velou Mirhubá. E os Hachamim não repreenderam a esposa de Yonah. Mikale manda ma regel lá mitzvah tasei shazman gramá. Ou será que existe alguma opinião que sustenta que aliar a Regel, ir para o Beit HaMikdash, sacrificar o Latreia, esse Corban, não é uma mitzvah ativa que depende do calendário, depende do tempo? Com certeza sim, depende das festas, Pesach Shavuot Sukkot. E mesmo assim a esposa de Yonah ia para o Beit HaMikdash nas festas e os Hachamim não repreenderam ela. Você vê aqui que mesmo a mitzvah da Sechazman Gramá, a mitzvah ativa que depende do tempo e do momento, as mulheres têm a permissão de cumprir essas mitzvot. Ela caçava Reshut, Achanami Reshut. Deve ser que os Hachamim daquela época de Yonah sustentaram que as mulheres têm a permissão de fazer aliada regel, a Hanami Reshut, também com relação a Michal, é o mesmo conceito, que ela tinha a permissão de cumprir a mitzvah de tefilin, mesmo que ela não estava obrigada. Não tem uma prova dessa braita que existe a mitzvah de tefilin no Shabbat, à noite também. Então volta a pergunta, quem é o Tana da nossa Mishnah, que sustenta que existe a mitzvah de tefilin no Shabbat? Elahai Tanai, deve ser um outro Tana. De Tanai, como fala a Breta, a motzeh tefilin machnesan zugzug, a pessoa encontrou tefilin desprotegido, a pessoa tem que trazer um par de tefilin a cada vez, como já vimos. Echad ish v'echad isha, tanto homens quanto mulheres têm essa obrigação. Echad chadashot v'echad isha, tanto tefilin que estão novos, no sudáfrica anterior, que significa isso, um tefilin que não tem o kesher, não foi feito o nó nas costas do tefilin shedrosh, do tefilin da cabeça, aquele dalet, ou não foi feito o kesher no tefilin sheliad, o yud, que sai do bait, da casa do tefilin. São tefilin que estão novos, não estão usados. Echad isha, tanto tefilin que já estão prontos, já tem o kesher. A pessoa tem que salvar esses tefilin numa situação desprotegida. Vira Rabi Meir, essa prima de Rabi Meir. Rabi Yudá, o ser bechadashot, o matir bechanot. Na verdade, escute como Rabi Meir fala aqui. Não podemos salvar tefilin que não estão prontos, não foi feito o kesher. O motivo de Rabi Yudá é que temos a suspeita que pessoas fizeram um amuleto em formato de tefilin. Talvez esse objeto que parece um tefilin, mas não tem o kesher, é um amuleto, não tem a kedushá, a espiritualidade de tefilin, e a pessoa não pode salvar esses objetos em Shabbat. Mas está carregando de uma forma desnecessária. O Matir Baeshan, para Rabi Yudá, concorda com o Rabi Meir que temos a obrigação de salvar tefilin que estão prontos com o seu noja, com o seu kesher. Explica agora qual é a prova dessa braita. Adkanopig, ela bechadashot, veishan, toda machuca entre Rabi Meir e Rabi Yudá, é se podemos salvar um tefilin que está novo, não está pronto com o kesher. Aval beishalopig, mas Rabi Meir e Rabi Yudá concordam que uma mulher pode salvar e tem a obrigação de salvar tefilin vestindo esses tefilin. Aparentemente, a mulher vai colocar esses tefilin, vai ser uma carga para ela. Shmamina, se vê daqui, mitzvah da secheloz mangamau. Se vê daqui que, conforme Rabi Meir e Rabi Yudá, a mitzvah de tefilin é uma mitzvah ativa que não depende do momento. Existe a mitzvah de dia, de noite, em Shabbatot e Yom Tovim também. Vê como mitzvah da secheloz mangamau, toda mitzvah ativa que não depende do tempo, do momento, Nashim Hayavod, as mulheres estão também obrigadas a essas mitzvot. Por isso as mulheres podem salvar esses tefilin em Shabbat. Não é uma carga para essas mulheres. Ou seja, mas entendo que o Rabi Meir e Rabi Yudá, existe a mitzvah de tefilin também à noite, também em Shabbatot, também em Tuvim. E nosso Tanakama, que isso aqui também existe a mitzvah de tefilin em Shabbatot e em Tuvim, é a opinião de Rabi Meir e Rabi Yudá. Pergunta, Vedilma Savarla, que Rabi Yosi, talvez Rabi Meir e Rabi Yudá, sustenta como Rabi Yosi falou, de Amar Nashim, Somchot, Reshut, que fala que as mulheres têm a permissão de apoiar todo o seu peso, fazer smichá, sobre um korban, mesmo que elas não têm a obrigação disso, mas elas têm a permissão disso. Também que com relação aos tefilin, talvez elas não tenham a obrigação de colocar tefilin, mas elas têm a permissão de colocar tefilin. Também que com relação às mulheres, o tefilin é um enfeite, não é uma carga. Por isso elas podem salvar esses tefilin. Não tem uma prova que existe a mitzvah de tefilin também de noite, também em Shabbatot. Não tem essa hipótese. De Lora de Meir, Savar La Kirabiosi, porque Rabi Meir não concorda com Rabi Yosi nesse conceito de smichá. Vedor Rabi Yudá, Savar La Kirabiosi, também Rabi Yudá discute com Rabi Yosi. Ou seja, com relação à mitzvah da Seixas Asmangra, uma mitzvah da Ativas, que depende do momento, você fala que as mulheres têm a permissão de cumprir essas mitzvot, porque Rabi Meir e Rabi Yudá discutem com Rabi Yosi. A prova disso. Vedor Rabi Meir, Savar La Kirabiosi, Rabi Meir não concorda com Rabi Yosi. Ele tem como falar a Mishnah. Ele na Kvira Tatinokot Militkoa. A pessoa não deve repreender crianças que estão tocando o shofar em Rosh Hashanah. Mesmo que as crianças estão tocando mais do que o necessário, mais toques do shofar do que o necessário, mesmo assim a pessoa não deve repreender essas crianças, deve deixar essas crianças tocarem o shofar, Mishum Chinuch, para educar essas crianças que existe a mitzvah de shofar em Rosh Hashanah. Por isso tem mulheres tocando o shofar em Rosh Hashanah, devemos repreender essas mulheres. Você fala que uma vez que as mulheres não têm a obrigação de cumprir a mitzvah de shofar, é uma mitzvah que está sendo gramar, uma mitzvah ativa que depende do momento. Se tem essa mitzvah em Rosh Hashanah, as mulheres estão isentas dessa mitzvah, estão proibidas de tocar shofar. Por isso, fala que devemos repreender essas mulheres, Vestamatnit e Rabi Meir. E se tem uma Mishnah que não tem o nome de nenhum sábio, assumimos, supomos que essa Mishnah é como Rabi Meir. Então, você vê que Rabi Meir discute com Rabi Yosi. Rabi Yosi fala que as mulheres podem sim tocar shofar em Rosh Hashanah, mesmo que elas não estão obrigadas a cumprir a mitzvah de shofar, elas estão permitidas de cumprir essa mitzvah de shofar. Maravilhoso, Rabi Yudá, Savala, que Rabi Yosi. Rabi Yudá discute com Rabi Yosi, até como fala a Braita. Dabir Bnei Israel Besamach. Fala para o povo de Israel e que eles façam smicha, apoiam seu peso sobre o korban antes do sacrifício. Bnei Israel Somchim, os homens do povo de Israel devem fazer smicha, ve'en banot Israel Somchot, mas não as mulheres do povo de Israel. Essa é a primeira de Rabi Yudá, que fala que as mulheres estão proibidas de cumprir a mitzvah de smicha. Rabi Yosef Rabi Shimon Omrim, fala Rabi Yosef Rabi Shimon, Nashim Somchot Reshut, as mulheres têm a permissão de fazer smicha. Como você sabe que essa breda é como Rabi Yudá, Vestam Sifra Amani, Rabi Yudai. Aqui essa breda está no Sifra. O Sifra é a Torá que anima aquelas bretas que explicam o livro de Vayikra. Vestam Sifra. Se tem uma breda que não está mencionando o nome de nenhum sábio, Mani, como quem é essa breda? Rabi Yudá. É como Rabi Yudá. Você vê que Rabi Yudá discute com Rabi Yosef e Rabi Shimon. Fala Rabi Yudá, as mulheres estão proibidas de fazer smicha. Mesmo que elas não estão obrigadas a fazer smicha. Se elas vão fazer smicha, apoiar o peso sobre o korban, você fazer uma mitzvah a mais, é baltosif, está proibido. Você já fala, mas é quando Rabi Meir e Rabi Yudá falam que as mulheres podem colocar os tefilin para proteger os tefilin e carregar para um lugar protegido, o que eles pensaram em falar é que as mulheres podem usar o tefilin porque o tefilin é um enfeite para as mulheres também. O mesmo que existe a mitzvah de colocar tefilin também à noite, também em Shabbatot e em Tovim, como essa explicação. É uma mitzvah tassé, uma mitzvah ativa, que não depende do momento e as mulheres estão obrigadas. Por isso as mulheres podem vestir o tefilin para proteger o tefilin. O tefilin não é uma carga para essas mulheres. Estou falando, mas também o Tana da nossa Mishnah, o Tana Kama, que sustenta que existe a mitzvah de tefilin no Shabbat, é o opinião de Rabi Meir e Rabi Yudá. Continuamos na outra alaha. Amar Rabi Elazar, falou Rabi Elazar. Amotze tchelet bashuk. A pessoa que achou um pedaço de lã tingido de tchelet, aquele azul do tzitzit. Será que ele pode usar esse lã para fazer o seu tzitzit? Ou seja, o conceito é que a pessoa só pode usar um tchelet, a lã pintada de azul, se essa lã foi pintada em nome da mitzvah de tchelet. Precisa de lishma, em nome da mitzvah. Se a pessoa pintou o lã de tchelet em nome de fazer um tecido, por exemplo, não um motivo de mitzvah, esse tchelet não vale para o tzitzit. Vou ler bilazar. Leshonot psulot. Se a pessoa achou um pedaço, uma tia de lã penteada, mas não veveta fios, pintados de tchelet, está inválido para o tzitzit. Uma vez que não tem uma base para entender que a pessoa quer fazer a mitzvah de tzitzit com esse tchelet. Chutin, por isso a pessoa achou fios de tchelet, kshidin, a pessoa pode sim usar esses fios para a mitzvah de tzitzit. Uma vez que a pessoa fez fios e pintou de tchelet, então normalmente a pessoa ia fazer isso para cumprir a mitzvah de tchelet no tzitzit. Pergunta mais na Leshonot. Por que não podemos usar uma tira de lã penteada, pintada de tchelet, da menina na data de clima tzavino? Porque entendemos que a pessoa fez isso para fazer um tecido, não para fazer tzitzit. Rutinami neima a data de clima tzavino. A mesma coisa com relação a fios. A pessoa quer fazer um tecido e ele pintou cada fio de tchelet. Por que não? Porque com relação aos fios entendemos que a pessoa quer cumprir a mitzvah de tzitzit. Respondeu Rabi Shzurim. Se trata aqui de fios compostos por vários fios, fios trançados. Pergunta Shzurim Namineima, a data de sifta de glima e fino. Você vai entender que são fios trançados, fios compostos. Então a pessoa fez isso normalmente para fazer o tzitzit. A pessoa não faz um tecido de fios trançados. Ele fala, mas tem uma outra possibilidade, a data de sifta de glima e fino. A pessoa trançou esse fio para fazer a borda de um tecido. Na borda de um tecido, a pessoa sim amarra um fio trançado. Porque Rabi Elazar falou que esse fio trançado serve para o tzitzit. Não tem nenhuma base para supor que a pessoa fez isso em nome do tzitzit, então ele fez para fazer essa borda do tecido. Responde Rabi Mufsakin, se trata aqui de fios despedaçados, fios cortados. De kulei vadai lo tarhinchi. E com certeza a pessoa não vai cortar um fio para pintar ele de azul e depois amarrar todos esses fios juntos para fazer a borda de um tecido. Tanto assim a pessoa não se esforça, ou seja, a pessoa se esforçaria para fazer isso para cumprir uma mitzvah, mas a pessoa não ia se esforçar tanto para fazer uma borda de um tecido dessa forma. Consequentemente, entendemos que essa pessoa fez esse tcheret para a mitzvah de tzitzit. Pergunta Marava, fala Rava. Verria dam torea glasot kamia kemin tfilin? Ou seja, o conceito de Rabi Elazar é que a pessoa não se esforça para fazer um objeto que exige muito trabalho se a pessoa não vai cumprir uma mitzvah com isso. A pessoa se esforçaria para fazer o tré do tzitzit, mas não para fazer a borda de uma roupa. Porém, pergunta como é que a pessoa se esforça para fazer um amuleto, uma camia, em formato de tefilim, detran, como fala a Mishnah, no momento do Varim, quando se aplica essa halakha que devemos proteger os tefilim que estão desprotegidos, beishanot, só se for tefilim, que já foi feito o keshen, o nó do tefilim, que prova que existe aqui a espiritualidade verdadeira do tefilim, não um amuleto em formato de tefilim, na vada hadashot, patur, porém, se tem um tefilim que não foi feito o keshen, são tefilim não pronto, patur, a pessoa está isenta de proteger esse tefilim, porque temos o receio que a pessoa fez um amuleto em formato de tefilim. Tu perguntarava, aqui você vê que a pessoa faria um amuleto em formato de tefilim, mesmo que é uma coisa trabalhosa, e não é um objeto de mitzvah. Como posso seguir a Belazar, falou que a pessoa não se esforça tanto para fazer a borda de um tecido, uma vez que não é um objeto de mitzvah. Na marabizeira, falou a marabizeira, ela é Ava Berei, para Ava, seu filho. Poktaneleu, ensina uma braita que responde essa questão. Hamotzet Tchelet Vashuk, a pessoa encontrou um pedaço de lã pintado de azul. Lechonot psulim, se a pessoa encontrou uma tira de trele penteado, porém não foi feito fios, a pessoa não pode usar isso para o trele do tzitzit. Chutin mufsakim kshirim, se a pessoa achou fios cortados, então a pessoa pode usar esses fios para o trele do tzitzit. Por quê? E fechei adam torah, porque a pessoa não se esforça em cortar o fio pintado de azul e depois unir esses fios outra vez para fazer a borda de uma roupa. Então, como se a pessoa vai fazer isso em nome da mensagem de tzitzit? Mas deu para fazer uma roupa. Então, a Bezerra quis provar essa explicação da opinião de Rabi Lazar de uma braita. Bem, pergunta como era a Mara, falou, Rabi Mishum de Tane, la Avá, Bere de Rabi Zera, só porque a Avá, filho de Rabi Zera, ensinou uma braita, que pitalala, ele enfeitou essa braita com joias, pedras preciosas, ou seja, como pode ser que essa braita é melhor do que uma Mishnah? Trouxemos uma Mishnah contra isso. Beatriz, a Mishnah falou diferente, mas mesmo verem o Mamurim, quando se aplica essa halakha que devemos proteger os tefilim, Beishanot, se for o tefilim que já foi feito o kesher, o nó do tefilim, Aval Bechadash, o prêmio de tefilim novo, se não foi feito o kesher, Patura, a pessoa está isenta de proteger esses tefilim. O motivo disso é como já vimos que a pessoa talvez fez um amuleto em formato de tefilim. Isso é contra a Braita, que coloca que a pessoa não se esforça a fazer um objeto que exige trabalho, se não é um objeto de mitzvah. Você vê que a pessoa sim se esforça para fazer um amuleto desses, que não é uma mitzvah. Ela amarava, corrigiu, urava. Tarach velo tarach tanai. Realmente, Rabi Elazar vai conforme a opinião de um sábio, um tana, e Rabi Yudá discute com esse tana. Há uma coisa que tanaim sobre esse conceito, se a pessoa normal se esforça em fazer um objeto trabalhoso, que não está cumprindo uma mitzvah através disso. Detalhe como fala a Braita. A pessoa que achou tefilim que estão em local desprotegido, a pessoa deve proteger esses tefilim um par de cada vez. Vestir cada par, como já vimos, e protegê-los. Echad eish veechad eishá, tanto homens quanto mulheres estão obrigados. Echad chadashot veechad eishá, tanto tefilim que não vai ver do kesher, veechad eishá, tanto tefilim que você não vai ver do kesher, ou não. Divrei Rabi Meir, esse é o primeiro de Rabi Meir. Rabi Yudá, o ser Bechadashu, Rabi Yudá, discute com Rabi Meir. Fala que é proibido proteger um tefilim novo, um tefilim que não aproveita o kesher em Shabbat. O Batir Beishanot, ele permite proteger os tefilim já, foi feito o kesher, já são tefilim prontos. Alma, seguida aqui da Machuker Mimir Rabi Yudá, Mar Sabar Tarachinish. Conforme Rabi Yudá, a pessoa assim se esforça para fazer um amuleto em formato de tefilim, pois a pessoa que achou um tefilim que não aproveita o kesher, talvez é um amuleto, a pessoa não deve proteger esse amuleto em Shabbat, carregar de uma forma proibida. O mais savar, e Rabi Meir discute com Rabi Yudá, lotarachinish. Com a primeira Meir, a pessoa não se esforça em fazer um amuleto em formato de tefilim. Então, como se a pessoa que acha um tefilim na rua, mesmo que não tenha um cache, não tenha aquele nó, a pessoa pode ter certeza que isso é um tefilim verdadeiro, e a pessoa sim deve proteger esse tefilim, ou seja, Rabi Elazar, que falou que a pessoa pode pegar um fio trançado de tchelet e colocar no seu tzitzit, ele se lê como Rabi Meir, que entende que a pessoa normal não se esforça tanto para fazer um objeto que exige muito trabalho e não é um objeto de mitzvah. Então, a pessoa que fez esse fio de tzitzit cortado em cor azul, cor de tchelet, como se ele pensou em tingir esse lã para fazer o tzitzit. Porém, conforme esse entendimento da Gemara aqui, Rabi Yudá discute com Rabi Meir e com Rabi Elazar. A pessoa que achou pedaços de tchelet na rua, ele não pode usar esses pedaços de tchelet para o seu tzitzit. Vê-se que talvez a pessoa pensou em fazer esses pedaços de tchelet aborda de uma forma, mesmo que isso exija esforço para a pessoa, tem que amarrar esses pedaços de fio outra vez, a pessoa assim se esforça para fazer um objeto que exige trabalho, mesmo que não seja um objeto de mitzvah. Esse é uma chuk de mimir e da biudá. Isso para que a minha beleza deixe um novo daf com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.